Bom dia, pessoal. Vamos começar, então, mais uma palestra. Meu nome é Emiliano Monteiro. Eu estive aqui com vocês conversando ontem sobre o ampliador de tela, a lupa eletrônica e o sistema de vistoria sobre acessibilidade em edificações. Hoje eu vou estar coordenando esta mesa e aqui ao meu lado eu tenho o professor Luiz César Martini e Henrique da Mota Silveira. O professor Luiz César Martini, ele é professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e ele é doutor em Engenharia Elétrica e ele trabalha com o desenvolvimento de ferramentas para o DOSVOX. O Henrique da Mota Silveira é mestrando da Faculdade de Engenharia Elétrica, também da Unicamp. Então, nós vamos começar com o Henrique. Então tá, o Henrique ele vai apresentar para nós o aperfeiçoamento dos recursos do programa aplicativo MetVox como ferramenta de suporte ao sistema DOSVOX. Nós vamos ter aproximadamente uns 25 minutos para o Henrique apresentar o seu trabalho. Depois eu vou sinalizar para ti e a gente continua com o professor Luiz César Martini. Tá? Então, boa palestra. Obrigado.
Bom dia, pessoal. Primeiramente, na minha fala, eu gostaria de parabenizar a comissão de organização do evento. Eu sou o Henrique, trabalho com o professor Luiz César Martini, aqui ao meu lado. Ele é meu orientador, sou mestrando da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Hoje eu vim apresentar o trabalho que estou desenvolvendo com a ferramenta MetVox. Tá? Bom, a problemática que a gente encontrou é basicamente a falta de recursos computacionais com aplicativos matemáticos voltados para deficientes visuais. E isso tem pedido que os deficientes estudem e desenvolvam trabalhos nas áreas das ciências exatas. Tá? Bom, e qual é o objetivo do meu trabalho? Basicamente, ampliar e aperfeiçoar o MetVox. Tá, eu estou falando de MetVox, mas eu expliquei o que, que é, né? Vamos lá. Bom, o MetVox é um software que foi criado pelo Julian San Miguel, que defendeu a tese de mestrado dele esse ano ainda, em abril de 2010. E o MetVox usa como plataforma de execução basicamente o EdVox, né, que por sua vez faz parte do sistema DOSVOX. Bom, o que, que o MetVox pode fazer? Basicamente, ele permite desenvolver algoritmos e cálculos matemáticos a partir do editor de texto, que no caso, como eu já mencionei, é o EdVox. Então, é implementado uma linguagem de programação própria, definida, que é pensada basicamente nas necessidades especiais de quem tem deficiência visual. Isso por meio de menus interativos e adaptativos. Qual é o funcionamento básico, fluxo básico de execução do MetVox? O usuário entra com o texto, podendo ser ele algoritmo ou não, no EdVox. E o que é o algoritmo é processado pelo MetVox. Isso, após a execução, os resultados são imprimidos na tela e são transmitidos em áudio também para o usuário. Bom, algumas especificações do programa. A gente pensou, o Julian, quando ele desenvolveu a primeira versão do MetVox, junto com o professor Martini, tentaram deixar o mais flexível possível essa linguagem que foi definida. Então, a escrita é bem pouco rigorosa. Tá? Isso, por exemplo, permite espaços em brancos entre o código, maiúscula, letras maiúsculas igual às minúsculas, ponto decimal. Você pode escolher o que se adequa melhor a você, se é o ponto, vírgula, etc. Outras características, quem já conhece um pouquinho de programação, não vai ter muita dificuldade, porque o MetVox implementa quase assim sintaxe parecida com outras linguagens de programação, até mais flexível. O sistema de erros foi objetivado ser bem descritivo, tá? Para o usuário saber onde que ele está pecando. E outra característica, uma das mais importantes do sistema, é a fala detalhada das sentenças. Tá, isso, por exemplo, o usuário digita uma expressão matemática, por exemplo, 2 elevado ao cubo, o Edvox leria 2 circunflexo 3. Tá? Então, e o Matvox, por sua vez, leria 2 ao cubo. Bom, como eu já falei dos menus, eu vou dar uma vez alguns detalhes. Bom, a gente tem os menus interativos, são divididos em algumas categorias, como comandos, funções, funções trigonométricas, básicas, inversas, alguns outros comandos. E isso ajuda o usuário a poder navegar e também, se ele tem alguma dúvida em algum comando, ele pode acionar a tecla que aciona a ajuda e o comando é explicado para ele. E além do mais, esse menu, o usuário não tem que, de certa forma ele aprende, mas não tem que decorar como funciona o Matvox. Então, pelo menu ele consegue programar na linguagem definida do Matvox. Algumas regrinhas foram criadas para a execução do código. Por exemplo, sempre que eu quero iniciar um algoritmo, eu tenho que declarar barra begin, ponto e vírgula, e ao finalizar o algoritmo eu tenho que declarar barra end, ponto e vírgula. Tá? Eu posso escrever mais de um algoritmo no Edvox. Tá? Para execução é só posicionar o cursor no programa desejado e apertar Ctrl F9, Ctrl F10. Existe implementação de algumas variáveis, até o momento são variáveis numéricas, tipo real, string, vetor numérico, vetor de string, matrizes, etc. Alguns operadores aritméticos são implementados e operadores relacionais também. Por exemplo, mais, menos, divisão, multiplicação, você pode trabalhar expressões no Matvox. Assim como condições também, por exemplo, eu quero colocar um if A maior que B, também é possível. Tá? Algumas funções que o Matvox implementa são logaritmo, exponencial, negativo, quadrada, raiz quadrada, etc. Uma série de funções. Outras mais específicas, que são as trigonométricas gerais, inversas, hiperbólicas, cosseno, seno, tangente, cossecante, etc. Tá? Conversões de medida, de comprimento, de massa também são possíveis de fazer, assim como volume, pressão, etc. Então, assim, dá para perceber que existe uma grande gama de funções e comandos disponíveis no Matvox. A cara do Matvox ela fica meio por trás. Então, basicamente é o Edvox normal que vocês estão acostumados a usar. Porém, existe uma implementação atrás do Matvox que executa o algoritmo que você escreveu. Eu vou dar um exemplo aqui. Já abri o Edvox aqui na minha tela. Vou criar um arquivo novo.
Se A Del S A L arquivo novo.
Bom, eu vou acionar aqui o menu para vocês.
Comandos da calculadora.
Bom, o comando Ctrl F10 aciona esse menu. Tá, aqui eu tenho comandos.
Tipos de variáveis.
Variáveis.
Funções gerais.
Funções gerais.
Funções trigonométricas básicas. Funções trigonométricas básicas inversas. Funções trigonométricas hiperbólicas. Constantes físicas fundamentais.
Assim como constantes físicas também.
Constantes do usuário.
Nessa parte aqui a gente deixou bem flexível. O usuário pode gravar uma constante se ele desejar.
Conversões.
Assim como conversões também.
Expressões do usuário.
Expressões do usuário também, ele pode declarar alguma expressão e deixar gravada para depois usar.
Comandos da calculadora.
Vou mostrar alguns comandos aqui. Vou iniciar. Então, como eu já falei, a regra que a gente definiu, definiu o comando begin primeiro.
Begin.
Vamos colocá-lo aqui.
Comando inserido.
Então, o usuário praticamente quase não digita informações de código mesmo. Ele pode acessar todo pelo menu. Tá? Então, já escrevi o begin. Para declarar uma variável, por exemplo, um tipo numérico, só escrever
A.
O nome da variável
igual.
Igual ao valor. Por exemplo,
5, ponto e vírgula.
Declarar outra variável.
B. Igual. 6, ponto e vírgula.
E aqui C. Eu vou fazer uma expressão.
Igual A mais B, ponto e vírgula.
A gente tem um comando para imprimir as variáveis.
Comandos da calculadora. Begin, add, continue. Var result. Introduza o nome da variável que deseja imprimir.
Bom, nesse caso aqui eu coloquei A igual a 5, B igual a 6 e C igual a A mais B. Então vamos imprimir o C, vamos ver o resultado.
Deseja imprimir mais variáveis.
Bom, nessa etapa, a gente achou necessário esse comando, ele ter a flexibilidade de imprimir várias variáveis para evitar código desnecessário. Então, o usuário pode imprimir mais de uma variável, mas nesse caso não.
Comando inserido.
Já inseriu aqui.
Raiz. Abre chave. C. Fecha chave. Ponto e vírgula.
Como eu falei, assim que o Edvox lê esse comando. Porém, a gente, foi criado um método de leitura. O comando é Ctrl F9 aciona.
Comando resultado variável. Serão impressas as variáveis variável.
Sim.
Faz diferença, né, pessoal?
Raiz.
Escutar assim.
Abre chave. C. Fecha chave. Ponto
e
vírgula.
O comando realmente como ele é. Bom, vamos finalizar o nosso código aqui.
Comandos da calculadora. Begin. Add.
End para finalizar.
Comando inserido. Ponto e vírgula. Del. Ponto e vírgula.
Bom, para executar, é só posicionar em qualquer linha entre o begin e o end, inclusive os dois. E apertar Ctrl F10 e F2.
Execução correta. C igual
11.
Certo, pessoal? Foi a conta que foi feita. A igual a 5, B igual a 6 e C igual a soma de A e B. Dá 11.
C igual
11.
Bom, basicamente eu tenho outros arquivos preparados aqui. Desculpa, não entendi. Sim. Porque nesse caso aqui está em maiúsculo. Opa, fechei aqui. Mas o resultado é voz masculina.
Edvox, qual o nome do arquivo? A.
Cache.
Ponto. Arquivo carregado.
Bom, já tinha um arquivo aqui.
Meu e-mail programa.
Raiz. Ponto e vírgula.
O resultado, ele é falado com a voz do DOSVOX, porque o resultado, ele é apresentado depois, quando é feito o programinha, ele já apresenta o resultado embaixo. Embaixo já entra o DOSVOX falando, porque é um arquivo texto. Você está num texto, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser nesse arquivo texto, inclusive introduzir dentro dele a sua calculadora. Então, se a variável C é uma variável maiúscula, então ele vai falar com a voz masculina. Se for minúscula, ele vai falar com a voz feminina. Tá? Oi?
Sim. Exatamente.
Isto.
Isso, e como o professor Martini disse, é o Edvox normal, tá? Porém, você pode implementar aqui o seu algoritmo. É um arquivo texto.
Quando ele está no... Quando ele já terminou os cálculos, ele está dentro de um arquivo onde você escreve. Então, ele vai operar como se fosse você está lendo aquele arquivo. Ou você está escrevendo naquele arquivo. Então, ele vai falar com a voz normal do DOSVOX. Tá certo? Depois que ele faz a execução. Tá ok?
Isso. É, mas é... Não, ok. Não, mas é a voz do DOSVox mesmo. Se você tiver configurado a Raquel, pode usá-la. Ok. Bom, é um outro exemplo aqui de...
Y igual...
3.
Ponto e vírgula.
De programa. É, por exemplo... Eu fiz um
exemplo do comando if
barra
else.
É, eu fiz um programinha aqui com o comando if else para ilustrar aqui.
Raiz.
Begin.
Ponto
então,
vírgula.
Eu começo com begin, tá? É, eu declarei duas variáveis, A e B.
A
igual.
10.
Ponto vírgula. B igual.
2.
Ponto vírgula.
Tá. E na próxima linha, eu coloquei o comando if e o else. If A igual a B, se A igual a B, eu vou imprimir a palavra igual. Se não, eu vou imprimir a palavra diferente.
Raiz. Comando if, o primeiro parâmetro de comparação é
A.
O operador de comparação é operador igual. O segundo parâmetro de comparação é
B.
Isso. Tá. Vou executá-lo.
Comandos da calculadora. Execução correta.
Tá, executa e na linha de baixo já existe.
Diferente.
Já saiu diferente, certo? Ah, é diferente de B. Então você pode usar a sua imaginação, experimentar os comandos e fazer cálculos matemáticos, assim como um código estruturado mesmo. Um exemplo de leitura de expressão um pouco mais complexa, que ficaria extremamente ficaria bem diferente assim, escutar o Edvox falando. Faz aqui que eu deixei preparada.
C igual SQRT, abre parênteses. SQR, abre parênteses.
A.
Fecha parênteses. Mais SQR, abre parênteses. B, fecha parênteses. Fecha parênteses. Ponto e vírgula.
Vou acionar o módulo de leitura.
Expressão.
C.
Igual, raiz quadrada, abre parênteses, quadrado, abre parênteses.
A.
Fecha parênteses, de, quadrado, mais, quadrado, abre parênteses.
B.
Fecha parênteses, de, quadrado, fecha parênteses, de, raiz quadrada.
Ok. Um outro exemplo de leitura.
D. Igual.
Ne.
Expressão.
D.
Igual, negativo, abre parênteses.
A.
Fecha parênteses, de, negativo, mais, logaritmo natural, abre parênteses.
B.
Fecha parênteses, de, logaritmo natural, menos, exponencial, abre parênteses.
C.
Fecha parênteses, de, exponencial.
Tá, então a expressão inteira é falada de jeito que o usuário possa compreender melhor. Bom, o que eu estou implementando no momento são os números complexos. É o usuário poder definir variáveis complexas e fazer operações com elas. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui.
Qual o nome do arquivo? C-O-M.
Complexo.
Ponto. Arquivo carregado. Raiz.
Begin.
Ponto e vírgula.
Nesse caso eu defini três variáveis complexas, Z1, Z2 e Z3. Tá, essa parte aqui já não tem na primeira versão, eu estou desenvolvendo ainda. A primeira versão é da Julian, reitero isso.
N, sublinhado.
Complexo.
C, 1, vírgula. C,
2,
vírgula. C,
3,
ponto e vírgula.
Certo, aqui é a declaração das três variáveis. Vou dar valores para as duas primeiras, Z1 e Z2.
C, 1, igual.
1,
mais.
2.
J, ponto e vírgula. C,
2,
igual,
3,
mais,
4,
J, ponto e vírgula.
E aqui na terceira, Z3 vai ser a soma de Z1 e Z2, tá? Só pra gente ver aqui.
C, 3. Expressão.
Z,
3, igual,
Z,
1, mais,
Z,
2.
Tá. E aqui, por fim, um comando para imprimir o Z3.
Raiz. Comando resultado variável. Serão impressas as variáveis, variável.
Z,
3.
Tá, vamos rodá-lo.
Comandos da calculadora.
Ctrl F10 aciona o menu e F2 a execução.
Execução correta. C.
3.
Igual.
4.
Mais.
6.
J.
Tá, aqui você já tem o resultado. Essa parte aqui com números complexos ainda está em desenvolvimento, ok? Bom, para finalizar minha fala aqui, vou falar dos resultados obtidos com o Mativox e os próximos desafios. Bom, o aplicativo Mativox é totalmente gratuito, está disponível na internet. A gente tentou criar, foi criada uma interface interativa e, na medida do possível, pouco cansativa para o usuário, com menus, modos de fala, ok? A linguagem de programação que foi definida é um tanto quanto intuitiva e pouco rigorosa na sua escrita, certo? Como havia dito, espaços em branco, maiúscula, minúscula, são iguais, por exemplo, e são relevados pelo sistema. E é uma alternativa gratuita para o estudo e desenvolvimento para os deficientes visuais, né, nas áreas das ciências exatas, tá? Bom, os próximos desafios para a versão que eu estou implementando é criações de procedimentos e funções. Quem já trabalha com programação sabe que isso é bem importante, deixar o código bem estruturado, tá? Implementação de operadores lógicos, E, OR, XOR, etc. Definições de definição e operações com os números complexos, como eu mostrei aqui, isso já está funcionando. Implementações de funções estatísticas, operações com matrizes, soma de matrizes, determinante, multiplicação, divisão, etc. Equações de segundo grau, terceiro grau, cálculo integral, cálculo derivado, que são bem importantes também, vão ser implementados. E, além do mais, tentar seguir a mesma linha aqui de menus, que já está implementada, para manter a interação entre o usuário e o computador. Bom, foi bem breve, mas não tenho muitos resultados para mostrar aqui. Mas acredito que só de estar falando sobre o Mativox para vocês foi bem interessante. Agradeço o convite, professor Borges, obrigado. Vou passar a fala para o professor Martini, fala da ferramenta LaTeX. Obrigado.
Pessoal, vou passar o microfone para o Borges, ele tem umas palavrinhas para vocês. Só um instante.
Queridos amigos, desculpem, eu estou subvertendo a ordem do evento, mas eu queria chamar a atenção. É que muitas vezes as pessoas não entendem a importância dos desenvolvimentos. E, no caso, o Mativox, que é o desenvolvimento do professor Martini, que é diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, eu acho que eu te apresentei certo, não? Chefe de departamento. Bom, é uma pessoa extremamente lúcida. E ele desenvolveu uma ideia que é fabulosa. O que acontece hoje com o aluno deficiente visual no segundo grau, no primeiro grau? Ele se estrepa todo. Um aluno cego incluído no segundo grau, o professor não sabe o que fazer com ele. Então, através da ferramenta Mativox, o que se torna possível? Que um aluno cego de segundo grau possa cursar normalmente o curso de matemática de primeiro e de segundo grau. Isso é fantástico!
Obrigado, professor.
Ok. Ok, pessoal, agora vamos dar continuidade à segunda palestra, com o professor Martini, o uso do LaTeX como parte de um software dedicado aos usuários deficientes visuais, objetivando a elaboração de trabalhos científicos envolvendo fórmulas matemáticas. Aqui, professor.
Olá, amigos do DOSVOX. É uma satisfação estar aqui com vocês. Há tanta coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo não permite. Eu gostaria de despender um minutinho agradecendo aos coordenadores aqui deste evento, né? Especialmente ao professor Ivan, que se empenhou bastante em permitir que nós viéssemos hoje aqui fazer esta pequena apresentação. Gostaria também de agradecer ao professor Antônio Borges, porque ele tem nos incentivado a ajudar a implementar o DOSVox, que é uma ferramenta fantástica, que me permitiu retornar ao serviço depois de ter ficado cego em 1995. Foi o DOSVox que me permitiu trabalhar, voltar. Então eu sou extremamente grato ao DOSVox e, ao longo da minha carreira, depois de ter ficado cego, eu acabei desviando minhas pesquisas para ajudar aos amigos deficientes, né? Implementando ferramentas para o DOSVox, tornando o DOSVox cada vez mais poderoso. E eu gostaria de dizer que o Mativox não existe em lugar nenhum do mundo. É uma criação nossa, é exclusiva do DOSVox e, sobretudo, é uma ferramenta gratuita, né? E o Mativox é uma ferramenta de cálculo avançado de matemática. Então, já é possível ao deficiente se embrenhar nas áreas da física e da matemática, tendo o Mativox como uma ferramenta de suporte, coisa que há um tempo atrás não era possível, né? Eu encontrei, ao longo da minha vida, dois alunos, um fazendo física, outro matemática na Unicamp, depois de terem passado por um vestibular dificílimo, começaram a cursar os cursos e acabaram desistindo, porque não havia ferramenta. Bem, hoje já existe alguma coisa, e nós pretendemos fazer muito mais, né? Pretendemos tornar cada vez mais poderosas essas ferramentas. Mas não devemos nos esquecer também dos garotinhos que vêm chegando aí, né? É muito importante que eles tenham ferramentas para trabalhar. Então, conversando com o professor Antônio Borges, ele sugeriu que nós fizéssemos, em conjunto com ele, desenvolvêssemos uma calculadora nos moldes da HP12C, que é uma calculadora financeira de uso muito comum e que é de extrema utilidade para os deficientes. Então eu gostaria de, com satisfação, dizer para vocês que nós já estamos começando a trabalhar no desenvolvimento da HP12C. Ela vai ter a mesma filosofia do Mativox, só que não vai ser agregada ao Edvox. Ela vai ser uma calculadora onde a gente vai acionar, mas ela vai ter a mesma filosofia de operação do Mativox. E vai ser exatamente a calculadora HP12C. Vai fazer tudo o que a HP12C faz, né? Todos aqueles cálculos financeiros vai ser possível ao deficiente fazer, e ele vai poder transferir seus dados para arquivos, para uma planilha do Planivox, né? Vai poder fazer uma série de coisas que hoje ele não pode fazer, né? Então ele vai ter esse recurso. Bem, eu vou parar de falar aqui do Mativox, porque a minha palestra hoje não era o Mativox, né? Mas eu quis falar alguma coisinha sobre ele e sobre HP12C. Eu quero falar aqui com vocês de mais uma ferramenta de muita utilidade para o deficiente, né? Não só para o deficiente, como para os videntes também, né? É o programa LaTeX, a linguagem LaTeX. Então, o que é o LaTeX? Bem, na elaboração de trabalhos científicos, qualquer tipo de trabalho, pode ser um trabalho em português, da língua portuguesa, um trabalho de literatura, um trabalho de geografia, ou um trabalho de matemática e física que envolvem cálculos matemáticos. Então, corriqueiramente, para fazer essas coisas, as pessoas, por facilidade, por ser muito amigável, utiliza o Word, né, que é uma ferramenta do Windows. Mas o Word, ele não serve para o deficiente visual, né? Você pode usar um pouquinho para escrever, por exemplo, textos onde não envolve fórmulas matemáticas, ainda dá para usar. Mas quando você quer fazer, escrever fórmulas matemáticas, o Word já não serve para o deficiente, porque ele é todo baseado em ícones, né? Ele é baseado em desenhinhos, né? Você vai escrever uma integral, ele tem lá o desenhinho da integral, aí você vai lá na janelinha, lá você vai colar embaixo o valor da integral, em cima o valor, e aí ele vai fazer aquela colinha e vai fazer aquele desenhinho, né? E isso para o deficiente visual não dá para ele trabalhar, né? Agora, existe uma linguagem muito mais poderosa, que é o LaTeX. O LaTeX, ele é bastante utilizado nos meios científicos, porque o LaTeX, ele produz um documento muito mais perfeito do que o Word. Então, os cientistas, os professores universitários, muitos deles utilizam-se da ferramenta LaTeX. E o LaTeX é possível ao deficiente visual utilizar. Ele pode aprender o LaTeX. Só que o LaTeX tem uma série de regras, uma série de regrinhas que a gente tem que decorar, tem que aprender. Ou seja, ele é um livro grosso, que vocês imaginam aí umas 300, 400 páginas com as regras de construção do LaTeX. Então, muitos professores universitários nem sabem o que é o LaTeX, porque acham difícil trabalhar com o LaTeX e decorar todas aquelas regrinhas. Mas quando um professor quer escrever um livro, ele se obriga a aprender a trabalhar com o LaTeX, né? O LaTeX, ele fornece para você os livros, ele divide os livros em capítulos, ele divide em secções, ele numera automaticamente as fórmulas, as equações, ele faz tudo para você. Você vai colocando lá, por exemplo, você quer esta equação, você quer que seja numerada, esta não, esta não, esta não. Aí você vai colocando as equações, ele vai automaticamente numerando, equação 1, equação 2, equação 3, etc. Bem, o deficiente visual pode aprender a usar o LaTeX, né? Ele vai, tem primeiro um cabeçalho. Então, como é que ele faz para usar o LaTeX? O LaTeX, você vai editar um texto. É uma edição de texto, é escrito, né? Então, você abre um arquivo TXT e você começa a escrever. A primeira coisa que você vai fazer é um cabeçalho. Nesse cabeçalho vai dizer para você a formatação, que tipo de folha, que tipo de letra que você vai poder usar. Você pode usar várias letras, inclusive no meio você pode modificar as letras também. E vai dizer para você que língua que você vai querer escrever aquele trabalho. Aquele trabalho pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um resumo, pode ser uma tese, pode ser qualquer tipo de documento. E lá no cabeçalho você especifica isso. Depois você vai escrever uma equação matemática, então você escreve lá, barra begin equation. Significa que você vai começar a montar a sua equação. Então você vai montar uma equação, por exemplo, E índice X elevado a Y. Então você vai escrever lá, E underline, abre chaves, X fecha chaves, chapeuzinho, abre chaves, Y fecha chaves. Isso significa, ele vai interpretar depois como E índice X elevado a Y, né? Isso é, digamos assim, desgastante, é chato de fazer, né? Mas não é impossível. Então o deficiente visual pode aprender a usar o LaTeX. Uma vez feito o arquivo, pronto o arquivo, você vai gerar um programa objeto. Então você vai dar um comando lá, ele gera o objeto, e depois você gera o documento PDF. né, e que é o documento normal que o vidente vai ter disponível. Bem, e aí acabou. Então, se você é vidente, se você quiser ver aquele seu artigo, você vai lá, pega o PDF e lê. Você não vai pegar o original em text, né, que a gente muda a extensão de texto para text, é só mudar o nome da extensão para ele poder gerar o objeto. Você não vai pegar esse arquivo em texto e vai ler, porque lá vai estar escrito E, underline, abre chave, X, patati, patatá, que não é uma coisa legal, né? Agora, o deficiente visual, ele não tem a possibilidade de ler o arquivo PDF, então ele vai ter que ler o arquivo text, ou seja, no formato texto, né? Então, nós estamos já trabalhando num programa que esse programa vai permitir ao deficiente visual fazer seus trabalhos, escrever seu livro, escrever qualquer tipo de livro, né? De história, geografia, matemática, o que, que ele quiser escrever. E na língua que ele desejar. Ele vai trabalhar na língua que ele desejar. Porque ele já, por exemplo, se for em inglês, na onde ele vai escrever, em vez de escrever equação em português, ele vai escrever equation, né? E assim por diante. Então ele vai poder trabalhar na língua que ele quer. E a gente vai desenvolver nesse trabalho uma tabela. Nessa tabela, você puxa da tabela o cabeçalho. Pronto, ele gruda o cabeçalho lá no seu arquivo texto. Está grudadinho lá, está pronto. Se você precisar fazer algumas modificações, ele explica para você o que, que você vai mudar, por exemplo, o formato da folha que você vai trabalhar, né? Então, esse é uma etapa do trabalho. A outra etapa do trabalho é fazer o seguinte, é possibilitar que o deficiente possa reler aquele trabalho sem ter que ler lá E, underline, abchave, X, etc. Né? Ele vai dar um comando lá e esse comando vai falar assim para ele, olha, índice X elevado a Y, ou integral de X indo de tanto a tanto da função tal, ele vai falar isso daí para o deficiente. Como se alguém estivesse lendo aquele arquivo PDF para o deficiente. Como minha esposa faz para mim. Ela pega um artigo, por exemplo, que eu preciso ler, eu tenho um gravadorzinho pequenininho, ela vai lendo para mim, eu vou gravando no gravador. E depois eu passo do meu jeito lá, né? Eu passo no meu TXT, eu escrevo lá, por exemplo, eu quero uma integral, eu escrevo lá no meu TXT. Integral de x indo de tanto a tanto, eu escrevo por extenso, para depois eu poder ler, né? E o nosso programa vai fazer isso aí. Outra coisa que o nosso programa vai possibilitar é também as correções, porque depois que você faz o arquivo text, que você elabora o arquivo, ele vai estar cheio de erros, porque a gente vai cometer erros mesmo, né? Então, o vidente, ele já bate os olhos lá e ele já vê, porque já sinaliza os erros. Agora, para o deficiente, há necessidade de se ter uma ferramenta que vai indicar aonde está o erro, né? Vai orientar o deficiente, falar, ó, você errou aqui, você esqueceu de colocar um underline aqui. E aí, então, você vai lá e corrige. Então, uma vez terminado esse trabalho, nós vamos levar algum tempo para fazer, o deficiente vai ter a possibilidade, né, de criar os seus próprios trabalhos. Né? Se ele é um professor de matemática e quer escrever um livro de matemática, o deficiente visual vai poder escrever um livro de matemática. Né? Então, se ele quiser escrever um livro de português, ele vai poder fazer. Português é mais fácil, né? Quando a gente trabalha com línguas, né, vocês podem ver que a maioria dos deficientes visuais, quando fazem um curso superior, enveredam para o lado das letras, né? Para o lado das ciências sociais. Por quê? Porque não tem matemática, né? E nós aqui estamos trabalhando para abrir o campo do deficiente, para possibilitar que o deficiente se enverede para o campo da matemática e da física. Então nós temos muita coisa pela frente, eu quero trabalhar bastante, né? Quero ajudar também no nível secundário, né? Eu quero que o Mativox também resolva equações do segundo grau, que possibilite a todos os níveis de deficientes visuais a se projetarem no campo das ciências envolvendo matemática, né? Então, este é o nosso objetivo, tá certo? Então, eu agradeço a vocês, desculpe, acho que eu falei, passei da hora, né? Ainda tem tempo? Então, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer a mim?
A pergunta é a seguinte, professor Martim. No caso do preenchimento de uma equação, já existem sinais que são fixos naqueles lugares? O MatVox já preenche com esses sinais ou a gente sempre tem que preencher com eles?
Não, as equações vocês montam perfeitamente. Por exemplo, você vai escrever x menos 2, então você escreve x hífen 2, você escreve a expressão, né? Quando você vai escrever uma expressão x ao quadrado, então existe lá na nossa tabelinha, você puxa lá da tabelinha como que tem que ser escrita essa expressãozinha. Aí ele vai escrever essa expressão e na hora de fazer leitura, ele faz uma leitura amigável, ele vai fazer x elevado ao quadrado. Né? Então, a gente adiciona os sinais. Eu quero escrever x mais 2, mais 3, vezes, a gente coloca o sinalzinho de vezes, dividido, a gente coloca barra. Então, a gente vai montando a nossa equação. E se é uma equação que a gente utiliza demais, a gente pode gravar essa expressão. Né? Vamos supor que você tem uma equação do segundo grau que você está usando toda hora lá, e você quer, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c. E você quer só mudar o a e o b. Então você pode, em vez de você ficar toda hora escrevendo a equação, você pode gravar ela lá e depois puxar ela, aí ele já grava para você a equação completa. Né? Então é muito amigável, né? Dá para você montar direitinho essa equação sem problema nenhum. Né? Sem... nenhum tipo. Oi. Pode. Você tem lá uma coluna na tabela onde você tem lá expressões do usuário. Nas expressões do usuário você vai montar a sua equação do jeito que você quer. Ou tem um logaritmo, ou tem uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, qualquer tipo de coisa, ou uma função hiperbólica, né? Função hiperbólica eu nem sei mais utilizar. É uma função da engenharia, né? Que são cosseno hiperbólico, são funções que a gente utiliza muito em engenharia elétrica. Tem inclusive essas funções hiperbólicas. Qualquer tipo de função matemática, o MatVox já fornece para vocês. Né? Você pode fazer o tipo de equação que você quiser. Pode calcular o que você quiser que o MatVox permite. Pois não?
Bom dia, professor Juliane Curitiba.
Oi,
o senhor
Juliane.
Falava em arquivos de PDF. Eu mesma estou com um livro pronto e estou tendo dificuldade, professor, em poder gerar esse arquivo em PDF para poder enviar para a editora. Então, já passou por várias mãos esse livro, a fim de estabelecer uma correção padrão, né? E a gente está com essa dificuldade. O que tem sido feito para adequar a figura textual de um livro, como o senhor citou aí, fosse livro português ou fosse livro matemático, para que a geração desses arquivos fossem padronizadas no modelo convencional? Obrigado.
Então, o LaTeX permite isso. O LaTeX faz exatamente isso. O LaTeX é uma ferramenta poderosíssima que gera para você o arquivo no padrão corretíssimo, né? No formato de livro, vai te gerar o PDF na forma mais bonita possível, né? Ele te permite... o LaTeX... não tem nenhum tipo de limitação no LaTeX. Ele fornece para você o documento do jeitinho que você quer e que você precisa. E é Juliana, né, seu nome, né? Né, Juliana? E você, mesmo sem ainda ter o nosso programa, que a gente vai levar talvez um ano aí para ter esse programa pronto, talvez um pouquinho mais, mesmo sem ter isso aí, você pode já começar a se enveredar no estudo do LaTeX. Você pode fazer, desenvolver o seu livro aprendendo LaTeX. Existe uma apostila de LaTeX disponível na internet que você puxa, e nessa apostila você vai ter que pedir para um vidente ler para você, logicamente, você vai ter as regras de formação. Agora, o ideal é que você tenha um amigo, um colega próximo, que ensine você nas regras elementares do LaTeX, né? Eu, por exemplo, ao aprender o LaTeX, eu tive um amigo lá na engenharia elétrica, um professor, companheiro meu, que me ensinou as regras básicas, o que eu preciso. E quando eu preciso de alguma coisinha, por exemplo, como é que eu coloco um til em cima do X? Eu quero escrever X til em cima. É só escrever o barra tilde, né, que ele vai colocar, né? Então eu vou lá e pergunto para ele, ele me dá essa dica. E o cabeçalho, você, uma vez você montado o cabeçalho, está feitinho do jeito que você precisa. Então isso que você está tentando fazer, está quebrando a cabeça, o LaTeX te resolve esse problema sem nenhuma dificuldade. Vai resolver direitinho o seu problema, né? Vai te numerar as equações, vai te dividir o livro em capítulos, vai fazer tudo direitinho para você, vai inserir o índice para você. Ele permite a você fazer tudo o que você está querendo fazer. Tá? Vai resolver o seu problema.
Pois não. Bom, Martim e Antônio Borges, eu gostaria de dar um pequeno depoimento. Eu tenho dois filhos, talvez já tenham até visto eles num dos filmes do Duas Vox, as crianças usando o computador, né? Pedro Tomás hoje tem 13 anos. Tá? E o Pedro participou recentemente da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é do primeiro grau, né? E ele foi, assim, para minha felicidade, foi um dos premiados, né? Recebeu lá a premiação da mão do Lula, foi um troço muito emocionante para os pais, que a gente, né? E a partir dessa premiação, ele ganhou o direito de fazer um curso de matemática, né? Um curso de matemática que foi dado exatamente para esses alunos, foram cerca de 200 que foram premiados, né? E o curso do meu filho, Pedro, é todo feito em LaTeX. Quer dizer, o Pedro, com 13 anos, ele aprende LaTeX, aprendeu rapidamente em um dia. Ele falou: pai, senta aqui que eu vou te ensinar LaTeX. Aí eu sentei do lado dele, ele me ensinou realmente um negócio grande, é grande, tem muitos comandos, mas o basicão do LaTeX é tranquilo, é bem simples. E aí realmente, sabe, Martini, eu me dei conta que a pessoa com deficiência visual pode perfeitamente escrever matemática para ninguém botar defeito, né? Escreve um texto matemático, porque hoje o que acontece? O aluno cego entra no primeiro grau, tá? Aí vai chegar quando tá escrevendo lá as coisinhas bem simples, 2 mais 3, abre parênteses, aí tudo bem. Aí tem um determinado momento que começa a botar fração, tá? Aí o deficiente visual começa a se estrepar todo. Aí põe parênteses, um parênteses grande, um parênteses pequeno. O deficiente visual cada vez mais atrapalhado. Quando ele chega no final do primeiro grau, ele simplesmente não consegue escrever matemática. A escrita matemática convencional, utilizando o Edvox, por exemplo, não dá suporte nem ao primeiro grau. Então, o que acontece? O aluno de primeiro grau cego finge que aprendeu matemática. Finge, tá? Não quer dizer que o aluno com deficiência visual não tenha um potencial extraordinário em matemática. Mas o ferramental que existe, mesmo em Braille, é muito precário. É muito precário mesmo, né? Inclusive porque a escrita Braille de matemática é totalmente diferente, da escrita convencional de matemática. Então, o que eu acho que a gente deve, agora, é o nosso desafio, Martinho, não só seu como desenvolvedor dessas ideias e tudo isso, mas especialmente da comunidade, é tornar esse conhecimento disponível não só para os alunos, mas também para os professores. Porque se a gente quer que o aluno cego seja incluído numa escola convencional, mas é inclusão de verdade, é para ele aprender e terminar o seu primeiro grau sabendo matemática igual a qualquer um. Terminar seu segundo grau sabendo matemática igual a qualquer um, ou mais. Tá? E aí eu acho que o desafio não está propriamente no LaTeX, mas está nessa questão da gente divulgar isso, da gente ensinar a fazer cursos para os deficientes visuais, fazer curso para os professores que estão hoje, não sei se cursos à distância, não sei o quê. Martim, você pensa um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode disseminar isso? Porque a gente vai estar elevando as pessoas com deficiência visual a um patamar que nunca houve na história uma coisa igual. Tá? Como é que a gente resolve isso, Martim?
Então, o senhor sempre vem com ideias interessantes, né? Eu acho que a gente poderia caminhar ativando as prefeituras, né? E talvez fazer um projeto de inclusão digital, né? Como existe, por exemplo, lá em São Paulo, lá em Campinas, existe um tal de projeto da Infovias, que está tendo muito sucesso, é de um colega lá do departamento, e ele está envolvido com prefeituras, inclusive fora do estado de São Paulo já, né? E ele é a inclusão não do deficiente, mas das pessoas carentes, né, nos sistemas da web, né? E ele tem um projeto lá enorme. Então, eu acho que a gente poderia começar a pensar em algo parecido, né? Fazer um projeto de inclusão digital, onde a gente se incumbiria lá de preparar esses professores aí, né? E preparar apostilas para eles. Eu acho que teria que preparar livros didáticos para que o professor aprendesse a manusear com esse ferramental aí e que ele tivesse uma interação maior com o deficiente, né? Eu não sei, é uma possibilidade, né? Agora, eu acho que o senhor tem ideias muito melhores que as minhas, né?
Professor Wagner, de Presidente Prudente, eu não sei se quem responderia seria o doutor Antônio ou o senhor, professor Martins. Nós temos muita dificuldade em estar imprimindo material em braille, com braille fácil, para termos grande trabalho para fazer a parte da matemática, química. Eu queria saber se dava para interagir com essa facilidade com o braille fácil.
Bem, com relação ao braille, eu sou totalmente leigo, porque como eu fiquei deficiente visual em 1995, né, já com 43 anos, eu tentei aprender o braille e realmente, desculpe eu falar, né, o braille já foi uma ferramenta importantíssima, né? Lá quando o Luiz Braille criou o braille, realmente foi uma coisa genial, né? Hoje o braille tem sua importância, realmente. Mas eu classifico o braille assim, por exemplo, no mundo atual, eu classifico o braille como a gente andar de bicicleta. Desculpe, né, se eu estou ofendendo de alguma forma. E eu classifico o braille assim, como se a gente for andar de bicicleta. E o computador, como se a gente fosse andar de avião a jato. Né? Então, para ir para os Estados Unidos é muito mais fácil pegar um avião a jato. Agora, para andar dentro da cidade, não dá para andar de avião a jato, não é verdade? Então a gente anda de bicicleta. Então o braille, ele tem a sua importância. Agora, a matemática no braille, eu estudei um pouquinho, né? Mas ela é inviável, né? Como é que eu vou fazer equação de segundo grau no braille? Eu nem sei como fazer, se tem possibilidade, né? Então, a gente tem mesmo que partir para o computador. Infelizmente, quer goste, quer não goste, eu acho que o braille sempre vai ter uma área de atuação. Ele sempre vai ter o seu cantinho reservado. É aquilo que eu disse. Andar de bicicleta na cidade é viável. Andar de avião a jato na cidade não é viável. Mas para fazer uma viagem intercontinental, eu preciso andar de avião a jato. Não dá para andar de bicicleta. Então o Braille vai ter sempre a sua aplicação, né? Se eu, por exemplo, quiser etiquetar minhas camisas para saber que cor que é minha camisa, para botar lá no guarda-roupa, uma etiquetinha em Braille me ajuda muito, tá certo? Né? Então, infelizmente, é a verdade, a gente tem que partir para o computador. E a ferramenta computacional hoje é uma coisa que a gente não pode de jeito nenhum colocar de escanteio, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas da área de reabilitação insistindo demais no Braille, né? Lá na Unicamp mesmo, tem lá o pessoal do Gabriel Porto lá, eles não entendem nada do DOSVOX, né? Uma coisa que eles deviam estar sabendo de ponta cabeça, eles não conseguem malemal dar aula de DOSVOX. Mas Braille eles sabem de ponta cabeça e continuam insistindo no Braille, né? Por exemplo, você vai pegar um livro Pequeno Príncipe aí, né, que é um livro fininho, vai imprimir em Braille, dá um volume colossal, tá certo? Então hoje você tem outros recursos, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com esses novos recursos. E não dá para viver sem o computador. Então, o deficiente visual tem mesmo que partir para o computador, né? Tem que trabalhar dentro do computador. O computador tem que fazer parte da vida do deficiente. Não tem como querer suprir certas coisas do Braille. Infelizmente, não dá, né? Essa é a minha opinião. Desculpe se eu ofendi alguns de vocês, né? Que eu sei que muitos levantam bastante a bandeira do Braille. Eu não estou menosprezando o Braille. Tá ok?
Bom, eu vou passar a palavra final para o professor Antônio Borges e estaremos encerrando esse evento na parte da manhã. Queria agradecer ao Henrique e ao Luiz César. Ok, obrigado. Palavra final com o Antônio Borges.
Bom, eu só queria complementar. Eu não concordo exatamente com o que Martin falou, né? Eu acho que há determinadas situações em que a matemática Braille é muito relevante, né? E eu acho que a gente tem que chegar ao meio termo nessa história, né? Eu acho que matemática superior em Braille é muito difícil. Agora, eu acho que a matemática de primeiro grau, por exemplo, ela pode perfeitamente ser representada sem grandes dificuldades mentais. O que o amigo perguntou sobre Braille fácil, o que existe hoje em dia é que a transcrição matemática, ela pode ser realizada através de um arquivo do Braille fácil chamado codemat.ambi. Infelizmente, esse arquivo, quando foi feita a migração do Braille brasileiro para o Braille unificado, que ocorreu há cerca de uns 6 anos atrás, esse arquivo nunca foi realmente ajustado. Talvez até por um descaso generalizado, em que isso me inclui também, né? E porque os professores de matemática não fizeram, digamos assim, um esforço de ajustar esse arquivo para que a escrita matemática ficasse mais fácil de ser realizada no Braille. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia seria possível, com o ajuste desse arquivo, a impressão de expressões matemáticas até razoavelmente complexas, com o mínimo de esforço do transcritor. Agora, o que acontece com relação a Braille é que não dá para escrever Braille matemático sem saber matemática. Esse é o problema. Você pega um transcritor que sabe maravilhas de Braille, mas não sabe nada de matemática, e esquece, esse transcritor não vai saber transcrever matemática. Para transcrever matemática, precisa saber matemática. E como a maioria dos nossos transcritores não sabe matemática, não vai transcrever matemática, nem física, nem química, nem coisa nenhuma, nem música. Tá? Então esse é a essência. Essa é a essência do problema. Agora, com relação à automatização, eu vejo que seja possível Eu não posso jurar de pé junto porque eu não analisei com detalhes esse problema. Eu vejo que seja possível promover a transcrição direta de equações em LaTeX para Braille. Eu acho que é possível. Tá? Eu não posso jurar de pé junto porque teria que analisar com bastante detalhe. Mas pelo que eu conheço de LaTeX, tá, a maioria é ensinada pelo meu filho Pedro, tá, que é um aluno de segundo, que é um aluno de final de primeiro grau, né, que faz lá as equações, mas ele já está fazendo coisas complicadíssimas para primeiro grau. Talvez porque seja numa turma especial, sei lá, de privilegiados lá do. De alunos que estão numa situação de premiados. Mas foi ele que me ensinou esse negócio. E pelo que eu percebo que ele me ensinou de LaTeX, me parece ser possível uma conversão automática da forma LaTeX para Braille. Me parece. Tá? Mas isso aí seria com certeza um programa a ser construído especialmente. A minha postura com relação a esse tema, se vocês me permitem, é o seguinte. O trabalho do professor Martini é um trabalho que está em desenvolvimento. O MathVox está aí, tem que ser estudado, divulgado. Mas o trabalho em LaTeX é um trabalho que me parece que está ainda numa fase embrionária. Está certo, Martini? Eu falei que o seu trabalho em LaTeX está ainda numa fase embrionária, não é verdade?
A gente começou uma conversa paralela aqui.
Tá bom. Bom, não faz mal. Então, nesse caso, assim que Martini completar esse esforço que fizesse toda essa publicação, me parece que a gente pode fazer um investimento nessa área. E não me parece um investimento de grande complexidade. Tá? Me parece que a gente pode fazer um programa bem simples para ajudar nesse ponto. Mas volto a dizer, seja com LaTeX, seja com qualquer outra ferramenta, para transcrever Braille matemático, precisa saber matemática. Entendeu? É só isso.
Então, mais uma vez, a gente agradece a presença do professor Martini e do Henrique. E a gente encerra as atividades hoje de manhã e retornamos a 1:30 da tarde. Muito obrigado e até a tarde.